Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 21 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, novo PAC.
Obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento são apresentadas nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás.
Juntos, os estados devem receber mais de 106 bilhões de reais, com foco no escoamento da safra de grãos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Geração de empregos e tecnologia para o país.
Indústria de defesa vai receber 238 milhões de reais em investimentos.
Hoje é Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
E vamos falar sobre o Viver Sem Limite 2. Plano Nacional do Governo volta a esta parcela da população.
Tema da entrevista com a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella.
Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube.
Obras em rodovias, aeroportos e recuperação de escolas e creches.
Ações previstas no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento para o Mato Grosso do Sul.
As obras para o estado foram apresentadas hoje em um evento na capital, Campo Grande.
No total, os investimentos chegam a 44 bilhões e 700 milhões de reais.
O novo PAC vai investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados do Brasil.
Mato Grosso do Sul é o quarto estado que recebe a apresentação das obras do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, em todo o país. Estão previstos 44 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos, recursos que significam melhorias em rodovias, hidrovias, aeroportos, além da geração de energia limpa e combustíveis de baixo carbono. Entre as obras mais esperadas e de maior impacto econômico está a construção do contorno do município de Três Lagoas, que deve facilitar o escoamento de grãos, ampliando a competitividade do agronegócio. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou aos empresários que a retomada do PAC significa a volta do planejamento para a economia, mas agora com foco maior na sustentabilidade.
É basilar desse PAC reafirmar o que o mundo espera do Brasil, um país que se destaque em políticas ambientais sustentáveis, em buscar o equilíbrio entre garantir investimento, mas do outro lado garantir respeito e sustentabilidade para as próximas gerações.
Outra obra prevista é a adequação da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Murtinho, importante na ligação do Brasil com o Oceano Pacífico pela ponte sobre o Rio Paraguai, encurtando a saída para o mar. O aeroporto de Dourados também vai receber melhorias com recursos do PAC estadual, o que deve expandir a oferta de voos e diminuir distâncias. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, lembra que os investimentos do PAC se refletem nos números da economia.
Não há PAC sem uma economia sustentável, não há PAC sem segurança jurídica e sem crescimento. Da mesma forma, o PAC vai permitir que nós tenhamos um crescimento do PIB do país a partir do ano que vem, bem maior do que teríamos se não houvesse investimento público.
Estão previstas ainda ampliação de hospitais, expansão das redes 4G e 5G, melhorias em escolas e creches.
E o novo PAC também foi apresentado hoje em Goiás.
O estado deve receber investimentos de 62 bilhões de reais.
A repórter Jéssica Gonçalves acompanhou o lançamento do programa hoje em Goiânia e traz os detalhes.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, vai investir 62 bilhões de reais no estado, sendo 10 bilhões exclusivamente em Goiás, com foco em rodovias, ferrovias e aeroportos. Entre os destaques está a construção da ponte sobre o Rio Araguaia e da BR-080, que liga Goiás a Mato Grosso, da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste para o escoamento da produção de grãos da região e do BRT, que vai conectar a cidade de Lusiânia a Brasília. Na área da saúde, o Programa de Aceleração do Crescimento inclui a ampliação da capacidade do LACEN, o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiânia, recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e a retomada de 14 obras de unidades básicas de saúde em 8 municípios. Na educação básica, serão retomadas cerca de 270 obras de creches, escolas, quadras poliesportivas e unidades de educação profissionalizante em 123 municípios. O programa também deve levar internet banda larga a mais de 3 mil escolas estaduais. Também serão contempladas quase 9 mil obras de moradias do Minha Casa Minha Vida, entre novas e outras que estão sendo retomadas, abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de infraestrutura de transmissão de TV digital. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou a importância desses investimentos para a região e afirmou que o respeito ao Pacto Federativo e o diálogo foram fundamentais para a construção do programa.
Se o governador disse, olha, eu estou precisando de policlínica, vocês nos ajudam? Ajudamos. Se o governador disse, olha, quero construir um hospital do câncer, tem uma parte do dinheiro para fazer umas etapas, mas não tem todos. Vocês nos ajudam? Ajudamos. Então nós estamos nesse diálogo e nessa parceria, que o objetivo final de todas essas obras é cuidar das pessoas, é gerar emprego e desenvolver nosso país.
Ainda segundo o ministro Rui Costa, na próxima quarta-feira, o governo vai lançar uma seleção pública para que os municípios possam inscrever outros projetos prioritários nas áreas da saúde, educação, esporte, cultura e cidades. De Goiânia, em Goiás, Jéssica Gonçalves.
O governo federal tem lançado ou apoiado uma série de projetos que já tramitam no Congresso Nacional e que têm a sustentabilidade ambiental e social como foco.
É o caso, por exemplo, do projeto de lei que trata do combustível do futuro, que vai incentivar o uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes.
Ou ainda o projeto que regula o mercado de carbono, em que será possível que empresas mais poluidoras comprem créditos de outras que têm práticas que ajudam a conter as mudanças climáticas.
Além disso, o governo anunciou que vai lançar títulos públicos ao mercado que vão ser usados para financiar o combate às mudanças climáticas. São os chamados títulos verdes.
E para aprimorar os critérios sobre quais projetos, ativos e ações atendem a essas exigências, o Ministério da Fazenda está elaborando um plano de ação.
O plano, chamado de Taxonomia Sustentável Brasileira, prevê diretrizes como emprego, justiça social e uso de novas tecnologias a serem empregados para que uma prática seja considerada sustentável social e ambientalmente.
As diversas atividades econômicas foram divididas e grupos de trabalho vão estabelecer os critérios que elas deverão atender para alcançarem essa classificação.
O assessor especial do Ministério da Fazenda, Rafael Dubê, explica que o objetivo é evitar fraudes conhecidas como lavagem verde, quando uma empresa alega ser ambientalmente e socialmente correta para receber benefícios, mas na prática não aplica esses princípios em suas atividades.
O fato de, uma atividade, um tipo de ativo, não estar dentro da taxonomia, não torna essas atividades ilegais, não é que elas vão deixar de ser praticadas. A taxonomia apenas vai estimular a alocação de recursos em atividades sustentáveis. O que se quer evitar é que uma empresa pratique uma atividade que não é sustentável e capte recursos no mercado, alegando que aqueles recursos vão ser alocados numa atividade sustentável.
O plano foi elaborado com a colaboração de 20 ministérios, bancos públicos e organismos internacionais e colocado em consulta pública.
A consulta pública vai seguir até novembro do ano que vem, quando o plano vai ser oficialmente lançado.
E as regras passarão a ser obrigatórias para a definição de sustentabilidade a partir de 2026.
A consulta pública ao plano de taxonomia sustentável está disponível na página gov.br/participamaisbrasil.
Um circuito interativo mostrando na prática o que é eficiência energética.
E formas de economizar e usar esse recurso tão importante de forma mais racional e consciente.
Essa é a proposta do projeto Percurso da Energia, em um espaço interativo sobre arte, ciência e tecnologia em Brasília.
A visitação de crianças ao espaço tem apoio da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica.
Substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, que reduzem as emissões de gases poluentes e são mais econômicas. Ou em uma fábrica, achar soluções para produzir os mesmos itens, mas com menos energia. exemplos da chamada eficiência energética, assunto sobre o qual 40 alunos de Brasília aprenderam nesta quinta-feira. Em uma visita guiada ao SESI Lab, no centro da capital, estudantes interagiram com 10 aparatos num percurso energético. Viram exemplos de geração de energia, bons e maus condutores de eletricidades, bobinas, entre outros equipamentos. Tudo com muita interação. Amanda Mendes, de 10 anos, conta que aprendeu a importância de economizar energia.
Estou aprendendo muitas coisas legais, inclusive quando eu cheguei aqui, a gente passou por uma eletricidade bem baixa, extrema mesmo, e a gente aprendeu muita coisa. É melhor economizar, não gastar mais e usar menos.
O percurso da energia do SESI Lab é uma parceria entre a concessionária do Distrito Federal e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A iniciativa voltada a estudantes do ensino básico que aprendem mais sobre o tema em visitas guiadas, roteiros educativos e oficinas. E projetos como esse podem ajudar num consumo mais eficiente de energia para o futuro, como aponta a especialista em regulação da ANEEL, Lívia Raggi.
Antes de gerar mais, a gente tem que aprender a consumir menos, tomar banhos menos demorados, desligar um interruptor. Você tem equipamentos mais eficientes, geladeiras mais eficientes, equipamentos de ar-condicionado mais eficientes, né? O efeito não é só da criança aprender e ela ser um adulto mais consciente, enfim. Ela acaba levando isso para casa também, isso acaba se replicando.
A meta do projeto é beneficiar 14 mil estudantes nos próximos 2 anos. A ação faz parte do programa de eficiência energética da ANEEL, segundo o qual as concessionárias devem promover o uso eficiente da energia elétrica em todos os setores da economia. Reportagem Cleide Lopes.
O Tesouro Nacional lançou no mês passado uma novidade para quem quer investir na educação dos filhos.
É o Educa Mais, que oferece títulos da dívida pública para que famílias criem uma reserva visando os estudos dos filhos no futuro, como o pagamento de uma faculdade particular.
E para divulgar a novidade, o Tesouro e a Bolsa B3 vão sortear R$500 mil em prêmios para os investidores.
Os dois primeiros sorteios serão em 11 de outubro e 18 de novembro. E para encerrar o ano, o último sorteio será no dia 23 de dezembro.
Os prêmios vão de R$5 mil a R$50 mil.
Segundo Paulo Marques, coordenador de Planejamento Estratégico da Dívida Pública, os sorteios vão incentivar que mais pessoas participem desta nova modalidade de investimento.
Tem um potencial também de ajudar bastante. São vários prêmios. Uma criança que tem 1 ano de idade, se ela ganhar um prêmio de 50 mil, ela já tem garantido por 5 anos, quando ela completar 18 anos, um fluxo de renda entre R$1.500 e R$2.000, já como renda durante 5 anos. E essa renda seria muito mais que suficiente para custear a grande maioria dos cursos.
Para participar do primeiro sorteio, os investidores devem realizar o cadastro pela internet, no endereço tesourodiretopremiado.com.br.
As inscrições seguem até o dia 6 de outubro.
Temperaturas acima da média atingem grande parte do país.
Você vai ouvir daqui a pouco os cuidados com a saúde para enfrentar essa forte onda de calor.
Trabalhadores de 14 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelo ciclone extratropical podem pedir a liberação do saque calamidade do FGTS.
Atenção, os municípios são Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Mussum, Roca Salles, Santa Teresa, São Nicolau, Bom Retiro do Sul, Montenegro, Sobradinho, Venâncio Aires e Vila Maria.
O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220.
A solicitação do saque deve ser feita pelo aplicativo FGTS, sem necessidade de ir a uma agência.
Após preencher o cadastro no aplicativo, o trabalhador deve conferir se possui saldo e clicar na aba Meus Saques. Nela, deverá selecionar outras opções de saque. E depois, calamidade pública.
Em até 5 dias úteis, o trabalhador receberá o crédito do valor ou o retorno sobre a análise do seu pedido.
Além dos 14 municípios, a Caixa auxilia autoridades dos demais municípios da região que tiveram estado de calamidade pública reconhecido pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para agilizar a habilitação para liberar o saque calamidade do FGTS aos trabalhadores residentes nas áreas afetadas.
Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa em caixa.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 0800-726-0207.
Incentivo à base industrial de defesa.
Projetos na área como propulsão aeroespacial, defesa cibernética e veículos não tripulados vão receber 238 milhões de reais em investimentos.
Os recursos são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
A parceria para a contratação de 22 projetos de inovação de 25 empresas brasileiras foi firmada hoje entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e o da Defesa, com a FINEP, financiadora de estudos e projetos.
O ministro da Defesa, José Múcio, defendeu o fortalecimento da base industrial da defesa para a geração de empregos, tecnologia e segurança.
O importante é focarmos no fortalecimento da base industrial de defesa, além de firmarmos a manutenção da nossa soberania e alcançarmos a tão desejada independência ou supremacia tecnológica.
E a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou a importância do incentivo à área de defesa e falou como isso pode contribuir para o país.
O fomento à base industrial de defesa permite ao Estado dispor de inovações imprescindíveis para o monitoramento do meio ambiente, das fronteiras, garantindo a segurança das terras indígenas, da população e do território nacional. Além disso, investimentos no complexo de defesa resultam no aumento das exportações de produtos de alto valor agregado e na geração de empregos qualificados.
Temperaturas acima da média.
O Brasil passa por uma forte onda de calor que pode se estender até a semana que vem.
Em 9 estados do país, das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aumentou o nível de alerta, com um aviso de grande perigo.
Em algumas cidades, as temperaturas máximas devem superar os 40 graus.
Nesse calorão, os cuidados com a saúde devem ser redobrados, principalmente por pessoas mais sensíveis ou com doenças crônicas.
Os efeitos das mudanças climáticas já são perceptíveis em várias partes do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. Enchentes em algumas regiões e altas temperaturas em outras. O Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta para a atuação de uma onda de calor ao longo desta semana no Brasil. As temperaturas devem passar dos 40 graus em áreas do Centro-Oeste e Norte, além do interior de São Paulo. Nesse período de calor prolongado, a sensação térmica é maior que as altas temperaturas, segundo o meteorologista do IMET, Heráclio Alves.
A sensação térmica ela varia tanto com o caso da temperatura, mas também a umidade do ar, né? A umidade do ar ou o vento. Tanto a pavimentação quanto também edificação, isso dificulta um pouco a circulação do ar e aumenta as temperaturas em algumas localidades. Então isso dá a sensação de temperaturas mais elevadas.
A onda de calor no fim do inverno é promovida pelo tempo predominantemente seco e aumento das temperaturas. Essas condições podem causar problemas respiratórios, cansaço, dor de cabeça, narinas e olhos ressecados. O desconforto é ainda maior para pessoas que já têm doenças respiratórias, como asma, rinite alérgica ou bronquite crônica. E para enfrentar essa onda de calor, é preciso cuidados redobrados, em especial com os grupos mais vulneráveis. É o que explica a médica Fabiana Fonseca, coordenadora de atenção primária à saúde do Distrito Federal.
Na verdade, toda a população tem que estar atenta com esse calor, mas as crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas, o hipertenso, né, que tem pressão alta, o diabético, tem que estar mais atento, os familiares mais atentos para oferecerem água, né, líquidos para essa parte da população que é mais sensível.
Os cuidados devem ser tomados também para quem trabalha ao ar livre. É o caso do vendedor de salgados de Brasília, Roberto Pereira, que fica pelo menos 4 horas trabalhando no sol e sentiu que a temperatura aumentou nos últimos dias. Ele tenta se refrescar para aguentar o trabalho na rua.
Meio complicado, né? Mas a gente vai hidratando, bebendo suquinho de vez em quando e vai levando a vida.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, é importante lembrar que nesse período de temperaturas altas, aumenta a probabilidade de incêndios na vegetação, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. Reportagem Cleide Lopes.
Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.
E o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania deve lançar no próximo mês o programa Viver Sem Limite 2, voltado à garantia de direitos das pessoas com deficiência.
Segundo o IBGE, existem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil.
Vamos saber mais sobre o Viver Sem Limite 2 em uma entrevista com a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella.
A conversa é com a repórter Gabriela Noronha.
Então, para começar, secretária, vamos falar aí do programa Viver Sem Limite 2, né? Uhum. A previsão de lançamento é no segundo semestre. O que vai trazer de novo, uhum, ou é uma reformulação do programa de mesmo nome, né? Do plano de mesmo nome que foi, uhum, lançado em 2011. O que vai trazer de novo?
O novo plano Viver Sem Limite é uma retomada de uma agenda de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, são muitas as ações. A gente costuma dizer que os direitos humanos, eles estão em todo lugar e a gente precisa que tenha política pública que alcance todas as pessoas com deficiência também. Então, a retomada do novo plano Viver Sem Limite envolve ações, né, tanto na área das políticas universais, como saúde, educação, o direito ao emprego, assistência social, o direito à moradia, reconhecendo as especificidades das pessoas com deficiência e, inclusive, a possibilidade de participação ativa da população com deficiência na definição das políticas públicas, na definição do próprio plano, né? Então, a participação social é uma das novidades do novo plano Viver Sem Limite. Estamos nesse processo de elaboração, estamos aqui construindo essa nova proposta, uma retomada que vem também de uma demanda da população.
E, secretária, o novo Viver Sem Limite, ele vai ser dividido em 4 eixos, é isso mesmo? A senhora pode falar um pouquinho mais sobre isso para a gente?
Sim, são 4 eixos de ação. O primeiro é por uma gestão inclusiva e participação social. O que a gente fala é que as pessoas com deficiência estão em todos os territórios e precisam estar presentes em todo lugar, né, ter o direito a estar em todo lugar e participar ativamente da sua comunidade, da sua escola. E isso, então, envolve a gente se organizar, a administração pública se organizar para garantir essa participação com igualdade de oportunidades, né? Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é pelo enfrentamento ao capacitismo e à violência. Essa também é outra inovação do novo plano, que envolve a gente explicar para a população o que é a discriminação em razão de deficiência, o capacitismo. Nós escolhemos esse nome capacitismo porque nossas capacidades são subestimadas muitas das vezes. E queremos popularizar esse termo, construir uma cultura que não permita a discriminação em razão de deficiência. O terceiro eixo é o eixo da acessibilidade e tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, a gente vai incentivar a produção brasileira de soluções tecnológicas que permitam uma maior participação da pessoa com deficiência, uma maior mobilidade. Então, uma tecnologia assistiva é uma cadeira de rodas, são equipamentos, são metodologias que ajudam a garantir os direitos fundamentais das pessoas com deficiência. O quarto eixo, então, daí é uma promoção dos direitos econômicos, então a questão da empregabilidade está aí, os direitos humanos em geral, os direitos sociais. Aí a gente também está falando sobre os direitos ambientais, além dos culturais. O que a gente fala é que essa demanda toda, né, esses quatro eixos vão ajudar a organizar um Brasil mais inclusivo, um Brasil que consolida sua democracia sem deixar ninguém para trás.
Secretária, a ideia, então, é atingir o Brasil inteiro, ter ações no Brasil inteiro com o programa?
Exatamente. E já estamos fazendo esse diálogo social, tanto presencialmente, já estamos rodando o Brasil, ouvindo a população. Há uma grande expectativa por conta do desmonte das políticas públicas, que acabou deixando de lado, deixando de fora uma parcela da população com deficiência, geralmente aquela que mais demanda, que mais tem necessidade dos serviços públicos de qualidade, dos serviços de saúde. Então, é essa a ideia. A gente impactar aí no território, fazer com aquilo que está escrito na Constituição, né, todo o direito a todas as políticas públicas também incluir as pessoas com deficiência.
Nós conversamos com a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella. Secretária, muito obrigada por sua entrevista.
Eu que agradeço. Um abraço a todos e todas.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal rejeita a tese do marco temporal.
STJ fixa teses sobre obrigação de plano de saúde custear cirurgia plástica após bariátrica.
Motorista deve ser indenizado por assinatura falsa em atestado demissional.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF rejeita a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas.
O recurso teve repercussão geral reconhecida e servirá de parâmetro para a resolução de pelo menos 226 casos semelhantes que estão suspensos à espera desta definição. Neto Costa.
Nesta quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, que o direito à terra pelas comunidades indígenas independe da ocupação do local até 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. A última a votar, ministra Rosa Weber, presidente da Corte, acompanhou na íntegra o voto do relator, ministro Edson Fachin, afastando a tese do marco temporal.
Reafirmando que a jurisprudência pacífica e reiterada da Corte Interamericana de Direitos Humanos aponta para a posse tradicional como fator bastante para outorgar aos indígenas os direitos de exigir o reconhecimento oficial dos direitos originários sobre as suas terras, observadas as balizas do texto constitucional.
Na próxima semana, os ministros vão definir a tese sobre o tema.
A presidente do STF, ministra Rosa Weber, pautou para o julgamento 6 ações penais contra envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
As ações estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes e serão julgadas em sessão virtual extraordinária do plenário entre 26 de setembro e 2 de outubro.
Ao todo, serão julgados 6 réus.
Os advogados e procuradores poderão apresentar suas sustentações orais até às 11 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira, dia 25.
STJ fixa 2 teses sobre o custeio por planos de saúde de cirurgias plásticas após a bariátrica, ou seja, a cirurgia de redução de estômago.
O julgamento foi definido pelo rito dos repetitivos. Fátima Uchoa.
A segunda sessão do STJ definiu que os planos têm obrigação de cobrir plástica reparadora ou funcional após a bariátrica por ser parte do tratamento da obesidade mórbida. Os ministros também estabeleceram que, havendo dúvidas sobre o caráter eminentemente estético da plástica, o plano pode se utilizar de junta médica para dirimir a divergência. Com as teses fixadas no tema repetitivo 1069, os tribunais de todo o país deverão usar o entendimento ao julgar em casos com idêntica questão jurídica. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
TST condena a transportadora a indenizar motorista por assinatura falsa em atestado demissional.
O documento foi apresentado em processo que discutia doença ocupacional. Michele Schiappa.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Transcalé de Transporte de Ananindeua, no Pará, a pagar R$10 mil de indenização ao motorista em razão de fraude em sua assinatura em atestado demissional. A perícia demonstrou que a assinatura não era do empregado e, sendo documento de responsabilidade da empresa, ficou configurada conduta grave passível de compensação por dano moral. A decisão foi unânime.
TSE publica nota contra a divulgação de informações falsas que buscam prejudicar o controle de gastos públicos, especialmente os destinados à candidatura de mulheres e negros.
A nota ressalta que somos a única democracia no mundo que apura e divulga os resultados eleitorais do mesmo dia com segurança e transparência. Carol Lasnoa.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, também afirmou na nota que, abre aspas, lamentavelmente, a própria Justiça Eleitoral foi contestada por presidente de partido político, fruto de total desconhecimento sobre sua importância, estrutura, organização e funcionamento, fecha aspas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova projeto que aumenta a pena para diversos crimes praticados contra a mulher. Manipulação de resultados em jogos de futebol é tema de debate no Senado. Proposta sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas pode ser votado na próxima semana. Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para crimes contra a mulher. O texto seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Repórter Bianca Mingotti.
O chamado pacote antifeminicídio é de autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, e transforma o feminicídio em crime autônomo. O texto prevê o aumento da pena mínima para o crime de feminicídio de 12 para 20 anos e a máxima de 30 para 40 anos de prisão e estabelece medidas para punir com mais rigor os crimes de lesão corporal cometida no âmbito doméstico e de descumprimento de medidas protetivas, que passam de detenção para reclusão de 2 a 5 anos e, nesse último caso, o indivíduo deverá pagar uma multa. Além disso, aumenta de 2 a 5 anos a pena do crime de lesão corporal cometido contra a mulher por sua condição de sexo feminino. Margarete Busetti ressalta que o objetivo do projeto é punir o crime de agressão que antecede o feminicídio. Segundo ela, a impunidade incentiva os agressores a serem cada vez mais violentos.
O limite da violência doméstica é o feminicídio, mas o que antecede a perseguição é um tapa. A gente está mexendo em 5 leis que vão agravar esses crimes. Bateu na mulher, vai ficar preso pelo menos 2 anos.
A divulgação de fake news por presidente da República foi incluída entre as condutas passíveis de perda de mandato. Este foi um dos temas debatidos na segunda audiência da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto da nova lei do impeachment, nesta quinta-feira. Repórter Marcela Diniz.
Na segunda audiência da CCJ sobre a atualização da lei do impeachment, o jurista Pier Paolo Bottini, da comissão responsável pela elaboração do projeto em debate no Senado, citou a propagação de fake news entre os crimes de responsabilidade do presidente da República incluídos na proposta.
Divulgar, direta ou indiretamente, por qualquer meio, fatos sabidamente inverídicos, com o fim de deslegitimar as instituições democráticas. Então, esses atos, uma série de outros, foram caracterizados como crimes passíveis de impeachment.
Para o relator Everton, do PDT do Maranhão, a nova lei do impeachment deve ser construída para evitar casuísmos, perseguições e ameaças à democracia.
Remédio para governo ruim é voto, não é golpe. É essa que tem que ser a preocupação de todos, para não acontecer isso. Uma lei que está sendo feita para amanhã perseguir o Lula ou o Bolsonaro. Essa legislação está sendo construída para o futuro e para a garantia da democracia e para o fortalecimento das instituições.
A terceira e última audiência sobre a atualização da lei do impeachment será na quinta, 28 de setembro.
A Comissão de Infraestrutura debateu o projeto que prevê a não incidência de adicional de periculosidade a motoristas em razão do tanque de combustível do veículo. O Ministério do Trabalho é contrário à proposta. Já os representantes das empresas de transportes e da indústria de caminhões são favoráveis. Reportagem de Yara Farias Borges.
Por já estar previsto em lei e em norma regulamentadora, a representante do Ministério do Trabalho, Viviane de Jesus Forte, considera desnecessária uma nova lei.
Do ponto de vista técnico, nós consideramos que elas já estão suficientemente definidas, tanto na lei como na sua regulamentação, não havendo necessidade de se promover novas alterações na consolidação das leis do trabalho.
Decisões do Tribunal Superior do Trabalho consideram que o segundo tanque com mais de 200 litros de combustível configura a atividade perigosa e garante ao trabalhador adicional de 30% sobre o salário. Mas para os representantes dos transportadores, essa análise é equivocada, pois a diferença entre transportar combustível como carga e reservar para uso do veículo. Transportador há mais de 30 anos, o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, alertou para o aumento do preço dos alimentos caso a proposta não seja aprovada.
Não é justo você pagar periculosidade no motorista que transporta grãos só por causa de um tanque suplementar ou só por causa dos tanques, com toda certeza que esses tanques não têm nenhum problema.
A manipulação de resultados foi tema de audiência pública na Comissão do Esporte. Os senadores querem buscar soluções para impedir o crime a partir da análise de casos já denunciados. Repórter César Mendes.
O Ministério Público de Goiás denunciou em maio deste ano 16 pessoas por manipulação dos resultados de partidas de futebol. O crime envolve o aliciamento de atletas profissionais para assegurar que determinados eventos aconteçam durante as partidas, de forma a garantir êxito em apostas esportivas. O promotor Fernando Martins Sesconeto explicou a complexidade da operação.
Um núcleo de financiadores, pessoas que atuavam para garantir a existência de verba para pagar prêmios aos atletas cooptados. Possível identificar a atuação de núcleo apostadores, que são aquelas pessoas que efetivamente entram em contato com jogadores profissionais, oferecendo essas quantias, mandando pagamentos em contas bancárias próprias dos atletas ou de laranjas, bem como o núcleo de apoio operacional.
José Francisco Mansur, representante do Ministério da Fazenda, disse que as casas de apostas patrocinam hoje 39 dos 40 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou que muitas vezes as casas de apostas são também vítimas da manipulação e defendeu que os recursos arrecadados com as loterias sejam destinados à fiscalização das casas de apostas.
A Comissão de Comunicação e Direito Digital aprovou a instalação de uma subcomissão temporária que terá o prazo de 180 dias para discutir e apresentar um projeto de lei que trate da criação de juizados especiais de crimes cibernéticos. O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, lembrou que os crimes virtuais representam uma parcela significativa dos delitos praticados hoje no país.
Que eles sejam tratados no judiciário em juizados especializados. Porque isso, primeiro, dá uma agilidade muito grande. Segundo, a linguagem da tecnologia, ela é diferente da linguagem da justiça comum, sem dúvida nenhuma. Se busca especialistas para estar naquele tema. E falar sobre crimes cibernéticos é algo em constante alteração.
Os defensores do marco temporal de terras indígenas pela Constituição mantêm a análise de projeto sobre o tema, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal. O líder do governo admite a votação de uma proposta que possa contemplar os povos indígenas e os donos das terras. Repórter Érica Christian.
Apesar da decisão da maioria do Supremo Tribunal Federal, um grupo de senadores quer votar o projeto que estabelece que o marco temporal de terras indígenas será a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. O relatório do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, exige provas da ocupação das localidades, proíbe a ampliação das demarcadas, anula as que atendem aos preceitos previstos no projeto e concede indenização aos não indígenas. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, negou qualquer confronto com o Supremo com a votação desse projeto.
A minha expectativa é que a lei valha e a gente não vai aqui fazer nenhuma competição com o Supremo, mas nós não gostaríamos, eu particularmente, de ver o Supremo se metendo numa questão legislativa. amplamente debatida.
Ao alertar para a inconstitucionalidade do projeto, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, do Amapá, defendeu uma proposta que atenda aos povos indígenas e aos donos de terras.
Não me parece bom tom o Congresso aprovar uma matéria que está sendo declarada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Qual é a melhor alternativa para isso? É construir e costurar uma mediação.
O projeto poderá ser votado na quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que considera hediondos crimes contra crianças e adolescentes.
Profissionais do SUS terão treinamento para atender mulheres vítimas de violência.
Projeto dispensa limite de gastos para municípios atingidos por chuvas.
Boa noite. O plenário aprovou o projeto que dispensa o Rio Grande do Sul e municípios atingidos pelas chuvas a cumprirem os limites de gastos e metas fiscais. O repórter Antônio Vital acompanhou.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul e nas quase 100 cidades afetadas pelas fortes chuvas que deixaram 49 mortes no início de setembro, principalmente no Vale do Rio Taquari. A situação de calamidade pública isenta o Estado e os municípios atingidos das obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso permite que o governo estadual e as prefeituras recebam mais recursos, tenham maior capacidade de assumir dívidas e possam usar com mais flexibilidade o que está previsto no orçamento. O Rio Grande do Sul e os municípios poderão, por exemplo, deixar de cumprir os limites de endividamento e de despesas com pessoal, assim como o limite de gastos e de contratação de operações de crédito. Essas regras mais flexíveis, de acordo com a proposta apresentada pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, vão valer até o final de 2024. Isso significa também que, em ano eleitoral, os prefeitos estarão autorizados a criar novas despesas a serem pagas por seus sucessores, o que normalmente é proibido, mas isso apenas se essas despesas forem destinadas ao combate à calamidade pública. O projeto foi aprovado por unanimidade, com apoio de todos os partidos. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, listou a sucessão de calamidades que atingiram o Estado.
Primeiro, nós enfrentamos uma grande seca no Rio Grande do Sul, que perdemos grande parte da produção. Depois, um ciclone extratropical ali na região do litoral. Depois, enchentes. Enfim, aquela catástrofe no Vale do Taquari, no Rio das Andas, Rio Taquari, que foram dezenas, 30, 40, quase 50 pessoas morreram. Outras tantas desapareceram, a economia se foi.
O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, descreveu o que presenciou ao visitar a região.
É algo que nunca tinha visto na vida aqui no nosso país. Passar numa rua e de um lado ver uma farmácia e do outro lado da rua um supermercado, como na cidade de Mussum. E só ver no máximo as paredes ainda de pé e mal de pé, é algo de quebrar o coração em mil pedaços. As pessoas perderam absolutamente tudo.
Apesar de votar a favor da proposta, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, se posicionou contra uma das consequências do projeto, que autoriza o governo e as prefeituras a não cumprirem os investimentos obrigatórios em saúde e em educação, enquanto durar a situação de calamidade pública.
Realmente votarei a favor, mas não concordo com a dispensa de execução orçamentária e financeira das vinculações legais de investimentos em saúde e em educação. As escolas foram atingidas. Não há uma unidade de saúde que tenha ficado com condições de atendimento.
O projeto que reconhece a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul e nos municípios afetados pelas fortes chuvas seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, elogia o discurso do presidente Lula proferido na Assembleia Geral da ONU, nos Estados Unidos. O deputado avalia que a fala do presidente destaca o retorno do país à cena global.
Rogério Correia cita parte do discurso em que Lula destaca a recuperação econômica com a alta do PIB e o aumento real do salário mínimo.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que, em sua fala na ONU, o presidente Lula abordou temas importantes, como a guerra entre Ucrânia e Rússia, as relações com governos ultra-neoliberais, a precarização dos direitos trabalhistas, o combate aos crimes cibernéticos e à desinformação e a garantia da liberdade de imprensa.
Já Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica o discurso do presidente Lula. Ele também sugere que os aplausos não refletem necessariamente um verdadeiro apoio ou um reconhecimento internacional, mas sim a presença de apoiadores que o bajulam.
Marcel Van Hatten ressalta ainda os gastos que o presidente Lula teve com a viagem aos Estados Unidos, país sede do encontro da ONU este ano, e questiona uma possível aliança do Brasil com países como Rússia, China, Cuba e Venezuela.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o presidente da República falta com a verdade e tem gasto desnecessariamente o dinheiro dos contribuintes em viagens e com o cartão corporativo.
Carlos Jordi critica a possibilidade de a primeira-dama e não o vice-presidente assumir a agenda presidencial durante o período em que o presidente irá despachar do Palácio da Alvorada, enquanto se recupera de uma cirurgia.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, desaprova a possibilidade de gasto recorde com publicidade do governo federal, previsto para 2024. Para o parlamentar, Lula supera os gastos do ex-presidente Bolsonaro e não tem resultado de trabalho a apresentar.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, ironiza os críticos do presidente Lula ao afirmar que eles defendem a família, mas votam em leis que provocam o desemprego.
Para Helder Salomão, os opositores do governo encontram-se desesperados, porque estão vendo o retorno de 42 políticas sociais, bem como o aumento real do salário mínimo e a geração de mais de 1 milhão de empregos.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, é contra a legitimação do rompimento da gestação até a 12ª semana. O tema será julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
Para Coronel Assis, é inaceitável o Brasil opinar a respeito da fome em outros países sem defender a vida de crianças brasileiras. O congressista espera que o STF impeça a legalização do aborto, até mesmo para não afrontar uma decisão já tomada pelo Legislativo, que criminaliza o ato.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, questiona posicionamento dos Ministérios da Saúde e das Mulheres a respeito da legalização do aborto, quando Lula havia feito promessa de campanha sobre não tratar do assunto.
Eduardo Bolsonaro rechaça a interferência do STF sobre a legalização do aborto e sobre a cobrança assistencial para sindicatos. Ele acentua que a Corte quer passar por cima do Congresso ao trazer para si o poder de legislar.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, pede que sejam aprofundadas as investigações sobre denúncia de que o ministro da Justiça, Flávio Dino, teria agredido o deputado General Girão no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
Segurança Pública.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê capacitação permanente de profissionais de saúde encarregados de atender mulheres vítimas de violência. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
O treinamento é previsto para o pessoal do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a proposta considera como ações de capacitação cursos de aperfeiçoamento, palestras, seminários e oficinas. O objetivo do projeto, apresentado pela deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, é fazer com que estes profissionais atendam as mulheres vítimas de violência de maneira sensível e com empatia. Eles serão também treinados a reconhecer sinais de violência e avaliar a gravidade da situação, de modo a acolher a mulher e, quando for o caso, encaminhá-la de acordo com os protocolos de atendimento definidos pelo Ministério da Saúde. A relatora da proposta, a deputada Isa Ruda, do MDB de Pernambuco, disse que a aprovação reforça a rede de proteção e assistência às vítimas de violência.
A proposição busca garantir que os membros das equipes de saúde, independentemente do nível de atuação, estejam devidamente capacitados para lidar com essas situações delicadas, assegurando a abordagem humanizada e qualificada necessária para efetiva assistência às mulheres vítimas de violência.
De acordo com a proposta, as atividades de capacitação serão contabilizadas para fins de cumprimento da carga horária mensal e também para o processo de avaliação funcional. Para a deputada Maria Rosas, o projeto aumenta os mecanismos de combate à violência contra a mulher.
Hoje, essa casa, com essa aprovação, fortalece as políticas públicas de proteção, de cuidados e também do combate à violência contra a mulher.
O projeto, que prevê capacitação permanente de profissionais de saúde encarregados de atender mulheres vítimas de violência, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Já pode seguir ao Senado proposta que exige serviço de pronto atendimento no Ligue 180. O serviço poderá encaminhar vítimas à polícia ou a serviços de saúde. Mais informações na reportagem de Paula Moraes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que determina que a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, ofereça no menu principal de opções serviço de pronto atendimento a mulheres vítimas de violência para acesso emergencial em situações de necessidade imediata ou de socorro rápido. Segundo o texto, de acordo com a gravidade e a urgência da situação relatada, o serviço de pronto atendimento deverá acionar de imediato as autoridades policiais, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil ou a Urgência Médica. Atualmente, o Ligue 180 recebe denúncias de violência, reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher e orienta as mulheres sobre seus direitos e a legislação vigente, encaminhando-as para outros serviços quando necessário. A relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou um parecer recomendando a constitucionalidade do texto.
Você facilita a mulher que sofreu a violência a que imediatamente ela tenha atendimento no caso de urgência. O próprio serviço do 180 deve se comunicar imediatamente com a polícia, com o serviço de saúde, para que aquela mulher tenha atendimento imediato. Essa é a ideia do projeto e, portanto, a matéria era constitucional e nós aprovamos na Comissão de Justiça.
Dados de 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir de pesquisa conduzida pelo Instituto Datafolha, revelam que cerca de 50 mil mulheres por dia sofreram algum tipo de violência no ano passado. Um terço das brasileiras já sofreu violência física ou sexual pelo menos uma vez na vida, e se a violência psicológica entra na conta, esse número sobe para 43%. O projeto, que estabelece a possibilidade de um pronto atendimento a partir do Ligue 180, já pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Economia.
Projeto de Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, suspende a cobrança de parcelas do programa Minha Casa Minha Vida nos casos do beneficiário desempregado e cria um banco de dados para priorizar a empregabilidade dessas pessoas.
Ivoneide Caetano alega que é preciso elaborar alguma ação contra a elevada inadimplência do programa, que já atinge quase 50% dos contratos da faixa 1. A parlamentar reforça que habitação para todos é direito fundamental previsto na Constituição.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a votação do projeto que aumenta o teto de receita de microempreendedores individuais.
Pompeu de Matos destaca que o valor atual é baixo e que o projeto propõe aumentar o teto para R$ 144 mil reais por ano, o que, segundo o deputado, permitiria o crescimento e geraria oportunidades para os microempresários.
Desenvolvimento Regional.
Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, repudia o aumento de mais de 44% na tarifa elétrica dos consumidores do Amapá. O parlamentar considera lamentável que o Estado, com um dos menores IDHs do país, sofra com a tarifa mais alta da federação.
De acordo com Dorinaldo Malafaia, a soma do calor amazônico com a bolha de calor estacionada sobre o Brasil faz com que a sensação térmica no Amapá ultrapasse os 40 graus, sem que as pessoas possam fazer uso de ventiladores ou ar-condicionados devido ao preço da energia.
Coronel Crisóstomo, do PL, cobra respostas a respeito das propriedades rurais sob embargo em Rondônia. Segundo o parlamentar, os pequenos produtores e agricultores familiares, criadores de gado, sofrem com a situação de insegurança criada pelos órgãos de fiscalização do Estado.
Coronel Crisóstomo lamenta ainda as dificuldades enfrentadas pelas prefeituras por receberem valores abaixo dos determinados pelo Fundo de Participação dos Municípios.
Defensor Estélio Denner, do Republicanos, apoia a proposta de emenda à Constituição que integra os servidores dos antigos territórios do Amapá e de Roraima ao quadro da Administração Pública Federal.
Defensor Estélio Denner informa que o texto foi aprovado no Senado e chegará em breve à Câmara. Ele espera que seja reconhecido o direito dos servidores dos territórios que ajudaram na construção dos estados.
Saúde.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, celebra o aniversário de 33 anos do Sistema Único de Saúde e os 17 anos de implementação da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares.
Ana Paula Lima também informa que foi lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Saberes Tradicionais e das Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Ela explica que, atualmente, o SUS oferta 29 procedimentos em especialidades como aromaterapia, biodança, homeopatia, acupuntura, reiki, florais, entre outras.
Direitos Humanos.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, lembra que hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Segundo ela, a data simboliza a luta por mais inclusão social dessa parcela da população, que no Brasil chega a 18 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE.
Gisela Simona faz menção ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei sancionada em 2015, que, na opinião da congressista, promove a inclusão, a habilitação e a reabilitação da pessoa com deficiência.
Raimundo Santos, do PSD do Pará, destaca trecho da Constituição Federal que declara a dignidade da pessoa humana como um dos princípios do Estado Democrático de Direito. Na visão do deputado, tal princípio vale também para os fetos nascituros.
Raimundo Santos também destaca que 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Ele ressalta os avanços do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas reconhece que o poder público ainda tem muitos desafios em relação às políticas de acessibilidade.
Votação.
Proposta que considera hediondos crimes contra crianças e adolescentes e tipifica o bullying e o bullying praticado pela internet como crimes, foi aprovada pelo plenário. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera hediondos crimes praticados contra crianças e adolescentes e cria tipos penais, ou seja, passa a considerar crimes oficialmente a prática de bullying e o chamado cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet. A proposta define como bullying a intimidação sistemática praticada contra criança e adolescente. O projeto, apresentado pelo deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, acrescenta no Código Penal a prática desse crime, mesmo quando praticado pela internet, com penas que podem ser de multa até prisão de 2 a 4 anos. O relator, deputado Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, deu como exemplo da necessidade de tipificação do crime de bullying casos de estupros virtuais, chantagem e até indução à mutilação praticados por usuários do aplicativo Discord, de mensagens e conversas online. O projeto também altera o Código Penal para considerar hediondos os crimes de sequestro, cárcere privado ou tráfico de crianças ou adolescentes. Também será considerado hediondo forçar crianças ou adolescentes a participar de cenas de pornografia e sexo. Da mesma forma, passa a ser hediondo o crime de induzir suicídio ou automutilação por meio da internet. A pena atual para esse crime, de 6 meses a 2 anos de prisão, será duplicada se o autor for administrador ou responsável por grupo, comunidade ou rede virtual. Condenados por crimes hediondos têm que cumprir pena inicialmente em regime fechado e não têm direito a indulto e outros benefícios. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de deputados de todos os partidos. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendeu a tipificação do crime de bullying quando praticado por meio de aplicativos, jogos e redes sociais na internet.
Todos nós ficamos chocados com o que foi trazido de violências, humilhação, chantagem, agressões físicas a crianças sendo perpetradas dentro de um ambiente digital de uma plataforma como o Discord. Eu tenho certeza que quando se discute o tema do cyberbullying, também está se refletindo essa barbaridade que crianças de 10, 11, 12 anos estavam sendo submetidas.
O projeto também cria uma política nacional de prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e cria protocolos a serem seguidos nas escolas para prevenir e combater a violência nesse ambiente. Para o autor da proposta, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, a falta de uma legislação contra crimes praticados pela internet aumentou a violência contra crianças e adolescentes.
Esse projeto ele vem em cima de um crescimento exponencial de ocorrências de crimes contra crianças, cada vez aumentando mais, tanto no mundo real quanto na internet. E faz-se necessário, pela ausência de uma legislação clara, uma legislação que tome providências, faça as punições necessárias para que isso não siga adiante.
O projeto, que considera hediondos crimes praticados contra crianças e adolescentes e cria tipos penais e punições para a prática de bullying e cyberbullying, que é o bullying praticado pela internet, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.